Começamos na segunda-feira uma série de entrevistas aqui, Rosane, sobre o momento da economia. Porque muitos empresários, muitos líderes de setores conversaram conosco nos piores meses, naqueles piores momentos de pandemia, de crise causada pelo coronavírus. E nós resolvemos voltar, revisitar essas pessoas para saber como é que estão as coisas agora. Nós chamamos novamente aqui o programa o CEO da Usaflex, Sérgio Bocaiúva. Bom dia, muito obrigada por nos atender aqui na Gaúcha.
Bom dia, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês aqui.
Nós queremos saber do senhor sobre a retomada no setor calçadista, um setor que o senhor é empresário e representa também de alguma forma por ser uma das grandes empresas aqui do Rio Grande do Sul. É um momento de retomada? Voltaremos aos patamares anteriores à crise? Como é que o senhor vê esse momento?
Não, sem dúvida. Foi verificado desde a época do Dia das Mães uma venda muito forte, venda até superior a 2019. E desde então a gente vem percebendo claramente o retorno dos grandes centros a nível de vendas. Então, particularmente hoje, um terço das nossas lojas já tem um faturamento acima de 25% sobre 2019, um terço com vendas estabilizadas sobre 2019 e um terço com vendas abaixo. Esse um terço com vendas abaixo está muito centralizado na região sudeste, dos principais shoppings mais elitizados do país, porque aí sim percebe-se que essa camada da população ainda não está se sentindo totalmente confortável de ir nas ruas. Quer dizer, quanto mais popular a loja, ou efetivamente lojas de rua, essas sim voltaram a ter uma venda. Então, na média, quer dizer, a gente está com um equilíbrio de vendas já equilibrando 2019, e conforme eu falei, com algumas lojas, inclusive o Ceará, com lojas com crescimento de 52% sobre 2019. Da mesma forma, o mercado internacional também vem já acelerando fortemente, e com isso a gente entende que voltará a 100% das recontratações que foram os afastamentos passados. Né? Então, efetivamente, a empresa não consegue recuperar o faturamento dentro de 2019, mas o varejo sim já está conseguindo ter vendas superiores a 2019. Ou seja, a gente enxerga que haverá sim uma evolução forte, principalmente no último trimestre do ano, apontando aí sim, a partir de 2022, um crescimento de 25% sobre 2019, um crescimento total da companhia. Está muito positivo. Né?
O senhor é de uma empresa que se caracterizou pela inovação e por entender o desejo do consumidor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa política, porque me parece que esse é um caminho que pode servir de exemplo, não apenas no setor calçadista, mas para outros setores. E aqui eu posso dar um depoimento, assim, há muitos anos, quando a Usaflex começou, ela era caracterizada apenas pelo conforto. E vocês foram se reinventando, sem deixar de lado o conforto, mas também apostando no design, apostando em outros elementos que fazem com que as pessoas comprem os seus sapatos?
Não, sem dúvida. A gente vem fazendo desde a nossa aquisição, em novembro de 2016, trazendo uma melhor experiência de varejo, né? Quer dizer, uma jornada do consumidor, inicialmente com a criação do sistema de franquias. Então, já temos aí particularmente mais de 250 unidades abertas nesse período. E efetivamente, a partir de 2019, antes mesmo da pandemia, já lançamos o nosso projeto Distro, né, que cresceu 300% no ano passado, esse ano vem crescendo 170%, enfim, trazendo cada vez mais uma excelência da experiência do consumidor com a marca. E através desses novos canais, principalmente o Distro e a franquia, a gente consegue capturar um público muito mais jovem. Quando a gente comprou a companhia, 70% do nosso público-alvo ele era acima de 40 anos. Né? Hoje os jovens já compram 75% das vendas no canal Distro. Ele é de jovens, quer dizer, abaixo de 25 anos, e a gente vem agora, nesse momento, implementando até o final de outubro o Omnichannel, ou seja, a omnicanalidade em todo o sistema de franquias. Então, com isso, a gente amplia muito mais a oferta de produtos ao consumidor final, como dá uma experiência muito mais assertiva da jornada do last mile, que a gente chama que é o último período de entrega, né, através das ferramentas do Omnichannel. Nesse sentido, a gente é inovador dentro do setor aí de calçados, quer dizer, esse setor particularmente tem uma visão muito industrial, né, ou efetivamente os clientes de multimarca ainda tem uma visão muito retrógrada de gestão de categorias. Então, o que a gente vem fazendo é tentando colaborar, né, no sentido de implementar com as práticas modernas de gestão de varejo. É o que eu sei fazer. Quer dizer, eu não sou um player, eu, Sérgio Bocaiúva, não sou um player do setor. Eu faço aquisições, acelero companhias, mas que eu trago sempre em todas as empresas que eu entro é uma certeza de desenvolver gente e inovação através de uma forma de varejar diferente, né? E não é à toa que nós somos a única empresa do país, Great Place to Work, no setor de calçados nacionais, desde a nossa entrada, né, com com números bastante substanciais, o que demonstra que, efetivamente, a gente investe muito em pessoas, né? Gente é um dos principais ativos da companhia.
Falando esse é um ponto gente, importante quando o senhor fala que gente é um dos principais ativos da companhia e nós temos uma preocupação todos, evidentemente, com o nível de emprego. Então, o senhor poderia me fazer um raio-x do emprego na sua empresa e também já, se o senhor conhece bem o setor, no setor, quais são as perspectivas para os próximos meses?
Então, como eu falei anteriormente, a perspectiva é que a gente volte ao nível de contratações que a gente tinha em dezembro de 2019, quer dizer, então eram 3 mil colaboradores, e nos próximos anos a gente tem uma tendência de crescermos em pelo menos 20% desse número. Enfim, a gente projeta um crescimento da companhia chegando próximo a R$1 bilhão nos próximos 3 anos. A gente cada vez mais está investindo em tecnologia, quer dizer, então a intenção não é tirarmos os postos de trabalho, e sim incrementarmos a produtividade. Isso a gente faz com muito mais assertividade na árvore de produtos da companhia, com muito mais inteligência na gestão, né? À toa que a gente trocou todo o nosso sistema de ERP, acabamos de fazer o go-live, quer dizer, a implementação final do SAP For HANA For Fashion, a primeira empresa da América Latina com essa versão, trocamos também nosso BI para Tableau, enfim, tudo se fala, tudo se conversa. Então, a gente se valoriza pessoas, a gente entende que a gente terá pelo menos mais uma ou duas plantas no decorrer dos próximos 3 anos, plantas industriais, e com isso a gente vai incrementar, sem dúvida nenhuma, um nível de contratações. Eu esperava, realmente, já ter voltado ao nível de colaboradores que eu tinha em dezembro de 2019, mas como houve uma segunda onda de pandemia, a gente só conseguiu contratar 50% dessas pessoas. Até porque eu tenho que ter responsabilidade social também, né? Então, quando a gente afasta, também te afasta explicando que eles vão retornar e com todo o apoio e suporte necessário, inclusive psicológico. Isso preocupa muito, de fato, com pessoas na companhia.
Perfeito, nós lhe agradecemos. Mais alguma pergunta, Rosane?
Não, eu estou aqui pensando e queria dar esse depoimento, né, nessa importância que o Bocaiúva falou, na importância da tecnologia também, porque tem muitas pessoas que têm medo da tecnologia, com a ideia assim, de que a tecnologia substitui as pessoas. O senhor falou que a tecnologia ela vem para facilitar o trabalho, para modernizar, para ganhar em escala também, e isso é um seria um conselho seu. Eu queria terminar com um conselho seu, já que o senhor dirige uma empresa tão bem sucedida, né? Qual é o pulo do gato para as empresas de outros setores, que dirigentes, empresariais que possam estar nos ouvindo nesse momento, de como se sai de uma crise miserável como essa, né, para um crescimento tão significativo?
Eu acho que, primeiramente, você tem que ter um ativo diferenciado, né? Essa é uma coisa que a gente avalia com muita profundidade. Qual é o diferencial competitivo da companhia que ele vai investir, né? Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é você ter um olhar para o futuro, quer dizer, de forma que você faça modelagens e você entenda que não é uma simples pandemia que vai reter o crescimento da companhia. A gente continua crescendo em número de lojas, enfim, e continua evoluindo e investindo na melhoria dos processos, né? E, particularmente, você tem que fazer essa leitura do mercado e entender onde são as oportunidades, porque, infelizmente, a pandemia vai fazer com que alguns players fiquem pelo caminho, a gente vai ganhar share, de forma, ou seja, ganhar mercado de forma orgânica, mas outros mercados se abrem como oportunidade. Como você falou muito bem, quando eu comprei a Usaflex, ela era reconhecida como produto da vovó, quer dizer, produtos ortopédicos. Hoje eu estou evoluindo já para uma visão de wellness, bem-estar. Então, a gente tem muita oportunidade de ser capturada. Então, eu acho que o empresário tem que ter essa visão de futuro, né? Hoje eu já estou olhando plantas industriais para, enfim, serem preparados para daqui 1 ano, 2 anos. Já estou entrando em mercados. Estou em 52 países, estou abrindo lojas no exterior, ou seja, estou vendo outros mercados que a Usaflex não participava. Fizemos toda uma revisão de árvore de produtos. Você tem que sempre olhar, o CEO, o líder, ele tem que sempre ter um olhar para o futuro, né? E o futuro está na inovação. Então, você tem que buscar compreender como o mercado vem se manifestando lá fora, como você pode se adequar, né, e trazer inovação para o presente, e sempre valorizar pessoas, porque você não faz nada sozinho. Você tem que ter pessoas melhores do que você na companhia, que sejam estimuladas e capacitadas e reconhecidas para entregarem cada vez mais resultado. Acho que essa é a química do sucesso. E no meu caso em particular, eu sou um carioca, mas eu sempre falo que eu tenho que manter a sede da companhia onde ela nasceu, porque lá está o DNA da companhia, né? Lá está a alma da companhia. Então, não é a companhia que tem que vir para onde eu estou, eu é que tenho que me dirigir para a companhia. Isso gera um sacrifício, mas ao mesmo tempo gera um orgulho muito grande de ver as pessoas crescendo, né? E se entregando, sendo reconhecidos, sendo valorizados, enfim, isso realmente é o que, acho que sempre um momento da vida que isso é que gera valor para você, quer dizer, você vê que você conseguiu transformar a sociedade, enfim, o indivíduo, de forma que ele possa construir a sua história e você ter orgulho de falar que contribuiu para esse crescimento. Acho que esse é o barato da história. Ok?
Perfeito. Nós agradecemos, CEO da Usaflex, Sérgio Bocaiúva. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
Bom dia, prazer, muito obrigado por tudo. Bom trabalho, um abraço.